Venga, Pablo.
Salve, salve, meus queridos ouvintes do Mensagem Cifrada, o seu podcast de análise musical livre, debruçado sobre o rico acervo da música brasileira, ouvindo nas entrelinhas. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann, e no episódio de hoje do Mensagem Cifrada, Chico Buarque de Holanda.
Agora eu era o rei. Era um bedel e era também juiz.
Vejam vocês como o podcast é um organismo vivo, como que ele é uma mídia que se autorregula. Sem absolutamente nenhum planejamento, o Mensagem Cifrada acabou construindo, sem querer, umas conexões entre os seus episódios. O Código de Javan foi mencionado no episódio da Marisa Monte, a análise de Sônia do Léo Jaime veio em resposta ao episódio sobre funk com Claudinho e Buchecha. O último episódio da Amélia saiu depois que a gente mencionou músicas com nomes de mulheres no episódio anterior. Então, sem querer querendo, a gente está conseguindo linkar um episódio no outro, né? Eu acho que isso vocês já entenderam o que eu quero dizer nas entrelinhas. Para você que está ouvindo agora o seu primeiro episódio do Mensagem Cifrada, a maratona te espera, né? Aproveita que o podcast ainda está no começo, que os episódios são curtinhos, entre 15 a 20 minutos, e ouve tudo de uma sentada só. Eu acredito no seu potencial. Então, já que é assim, cheio de contexto, né? No nosso último episódio, a gente falou sobre a sofrência das Amélias desse país e omitiu descaradamente, por mera conveniência narrativa, que o nome que verdadeiramente é o mais escrotizado de todos os tempos mesmo é Geni, completamente destruído pelo Chico Buarque em 1979.
Dito do que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada.
Esse nosso pequeno lapso de memória rendeu o protesto sincronizado de nada menos do que 3 ouvintes, o que para os nossos parâmetros de podcast iniciante é uma verdadeira comoção popular, né? O Rubens Mateus, o Mike André e o Edinho, de novo, mandaram mensagens indignadas no nosso Instagram, @mensagem.cifrada, por causa da omissão da Geni. O Rubens Mateus, inclusive, é filho de uma Geni. Em minha defesa, eu posso dizer que a música Geni e o Zé Pelim é tão violenta que esse nome, que já era incomum nos cartórios de todo o país, passou a inexistir completamente. Tipo Braulio, das propagandas do Ministério da Saúde nos anos 90. Enfim, como ninguém mais é registrado em cartório com o nome de Geni, eu considero que assim ela vira definitivamente uma espécie de Oconcourt. Além disso, o Chico Buarque também é meio Oconcourt, né? Ou pelo menos top of mind da MPB. Chega a ser considerado covardia, né, pelas convenções internacionais vigentes, se colocar o premiado cantor, compositor, escritor e dramaturgo no páreo com outro concorrente. Ainda mais se for na modalidade música com nome de mulher, porque além das Genis, tem Beatrizes, Yolandas, Januárias, Carolinas e Madalenas. Elas estão todas lá na fila do ECAD, até agora tentando receber um royaltyzinho, um cheque do Chico.
Dizendo, mudei de ideia.
Não, não vai rolar. Apesar da grandiosidade e profundidade da canção que narra a epopeia da Geni, inspirada no conto Bola de Sebo, do autor francês Guy de Maupassant, eu vou evitar acusações de falta de criatividade. E não vou fazer aqui um terceiro episódio consecutivo com uma música que tem nome de mulher. Vamos variar um pouquinho, né? Até porque tem muitas outras mensagens cifradas na obra do Chico pra gente poder destrinchar. Pensando bem, talvez seja justamente essa a maior dificuldade de produzir um episódio do Mensagem Cifrada sobre o Chico Buarque. Aparentemente, todas as suas músicas têm um segredo oculto, um background inusitado, uma sacanagem por trás. Vai ser difícil escolher uma. Vamos lá, um pouco de contexto pessoal para trazer à tona umas memórias afetivas aqui. Eu frequentei o curso de comunicação social na Universidade Federal do Espírito Santo no final dos anos 80. Nessa época eu tinha 5 anos de idade e a minha mãe não tinha com quem me deixar na parte da noite. De manhã ela estudava pedagogia enquanto eu ficava na creche, de tarde ela dava aula enquanto eu ficava na escola e de noite não tinha para onde fugir, ela tinha que me carregar para a faculdade e eu acabei concluindo essa graduação aí como ouvinte. Talvez, né, se eu tivesse os advogados certos na época, eu conseguisse até colar grau. Mas também não vamos ficar aqui falando das minhas frustrações jurídico-acadêmicas na primeira infância, né? Uma das coisas mais marcantes que eu lembro dessa época foi um trabalho que a minha mãe apresentou em sala de aula com um jogo de luzes coloridas feitas com lanternas e papel celofane, declamando uma poesia toda feita com versos de músicas do Chico Buarque. Considerando a vastidão do acervo do compositor, dava para ela ter mandado uma Ilíada inteira só com metade da discografia do artista, né? Para a felicidade de todo o corpo docente e todo o corpo discente, a minha mãe não chegou a tanto. Mas ainda assim, é muita música. E ainda por cima, cada uma delas se desdobra em seu próprio universo expandido, traz o seu próprio folclore arraigado.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor.
Vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Vai, vai, Brasil, a última ficha caiu. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo.
Eu não sabia que superlativo tinha plural. A gente tá com um acervo tão grande de possibilidades que, eu não sei se vocês perceberam, mas só para escolher em qual música a gente vai focar, já se foi boa fração do episódio. Eu tô igual a pessoa que senta com a janta na frente da televisão, abre o Netflix e passa a próxima hora lendo sinopses de baixíssima qualidade, indecisa, enquanto a comida esfria. Esse episódio do Mensagem Cifrada vai longe.
O que não tem certeza, nem nunca terá.
Bom, diante desse impasse, eu fui perguntar pra ela mesma, a minha mãe, senhora Denise Pazito, qual que era a música preferida dela, né? Naquele momento, se tivesse a categoria música do Chico Buarque favorita da sua mãe, num desses sites de aposta, eu cravaria a belíssima O Que Será, feita em 1976 para o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, baseado no livro de Jorge Amado, que é a música que eu mais tenho lembrança de ouvir lá em casa.
Em todos os sentidos, será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
Além de trazer nos arranjos uma mistura de algo parecido com baião e ritmos caribenhos que o Chico trouxe da sua viagem a Cuba, o famoso Cubaião, essa composição também faz parte do seleto grupo de músicas com parênteses no título, porque ela tem 3 versões diferentes, que são os 3 atos da trama do filme. Primeiro a abertura, depois a Flor da Pele, que saiu no disco do Milton Nascimento, e por último a Flor da Terra, que saiu no disco do Chico. É um combo 3 em 1 para a religião monoteísta com diviníssima trindade nenhuma botar defeito. Eu achei que ia ser essa, mas eu achei errado. Um choque de cultura. A música favorita da minha mãe é Cotidiano, o que por um lado também não me surpreende, afinal de contas ela é taurina e servidora pública, mas que por outro lado não ajuda muito, né? A letra remete a um diário de bordo, da vida não muito movimentada, de um eu lírico sem sorte no jogo, mas feliz no amor. É quase um dia da marmota, sabe? Mas fora isso, não tem muita mensagem pra gente decifrar, não. A gente pode no máximo especular se o gosto de hortelã da boca da mulher vinha de uma pasta de dente mesmo, ou se ela já mandava um quibe cru pra dentro logo cedo.
Essas coisas que diz toda mulher, diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café.
Insatisfeito, eu fui sondar com meu pai qual seria a música preferida dele. E ele, já sabendo das minhas reais intenções, né, que é fazer um podcast, sugeriu que eu falasse de alguma música que tivesse mensagens de duplo sentido para escapar da censura. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta? Reza a lenda, teria sido escrita para fazer uma provocação direta a um censor. Alguns dizem até que ela era endereçada ao próprio general Médici em pessoa. No entanto, a versão oficial do cantor diz que ele estava saindo de um elevador no centro do Rio quando ouviu a censorista falar, sem saber que ele estava ali, que não gostava do Chico Buarque, mas que a sua filha adorava. Eu prefiro ficar, obviamente, com a versão não oficial mesmo.
Você não gosta de mim, mas sua filha gosta.
Outra ousadia do Chico foi a música Apesar de Você, que foi aprovada pela censura, né? Mas quando um jornal insinuou que se tratava de uma crítica ao regime militar, e eu quero crer que nessa hora alguém bradou um ora, ora, temos um Sherlock Holmes aqui. A gravadora foi invadida pela polícia e o autor foi questionado sobre quem seria o você da música. E aí ele respondeu de pronto, né? Que se tratava de uma mulher muito mandona, muito autoritária, é claro.
Pode inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Roda Viva, que apesar de ter sido considerado um flop na época, ficando apenas em terceiro lugar no Festival da Record em 67, acabou virando um clássico aclamado e também é outra música repleta de referências e easter eggs contra a ditadura. Tanto que o grupo de teatro que encenava o musical de mesmo nome no Teatro Galpão em São Paulo, não por acaso com a Marieta Severo no elenco, foi agredido por um grupo de extrema direita.
A gente quer ter paz ativa, que o nosso destino manda.
Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá.
A canção é tão icônica que, mais recentemente, em 2012, ela ganhou uma paródia feita pelo humorista Marcelo Adnet no Comédia MTV, chamada Indiretas Já.
Plim Plim coloriu 8-9, editou pra não ver Lula lá. Olimpíada não se promove, é bueno a boca calar. Liberta a raposa do cabo, chato que não deu pra acabar. Tem cenoura no angu do Gomes, veste a carapuça pra lá.
Nessa época que a finada MTV lançou essa sátira, começou a circular na internet um monte de lista explicando o que, que cada trecho dessa música queria dizer. Dan Brown ficaria orgulhoso. Só que nada simboliza melhor esses tempos de desafio à censura com letras de conotação subliminar do que a música Cálice, composta por Gilberto Gil e Chico Buarque durante um clima pesado de repressão para um show de uma gravadora no AMB em São Paulo em 1973.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Como a censura tinha proibido a letra, os dois autores decidiram executar apenas a melodia, pontuando só com a palavra cálice. Mesmo assim, os organizadores do show ficaram com medo e cortaram o som dos microfones. A música só foi liberada e lançada em disco em 1978. Mas também se engana quem pensa que toda a letra do ex-sogro do Carlinhos Brown é um tratado político, né? Às vezes as pessoas querem muito encontrar um significado que sequer existe, o famoso pelo no ovo. Não é possível que toda a música do Chico tenha uma mensagem cifrada. Eu quero crer que pelo menos algumas das suas músicas sejam apenas músicas. Bem-vinda, por exemplo, gravada em um compacto de 1968, não se trata de uma saudação, seja bem-vinda, nem nada do tipo, mas sim de uma mulher cujo nome era Bem-vinda. Como eu já falei, o Chico ele não perde a chance de fazer uma música com o nome de mulher, né?
Bem-vinda, 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 que o luar está chamando, que os jardins estão florindo.
Mas não, a música tema do nosso episódio não tem nome de mulher e nem alfinetada em milico. Por ironia do destino, né, a nossa musa, o nosso hino, The Chosen One, a melhor música de um compositor que fez metade de um curso de arquitetura e largou a faculdade para virar cantor, se chama Construção.
Amou daquela vez como se fosse a última.
A música Construção, lançada em 1971, entre o exílio do artista e a sua volta ao Brasil, faz parte do álbum homônimo, que é considerado pela crítica como um dos melhores da história da música brasileira, carregado de críticas ao regime militar e às péssimas condições sociais do país.
Subiu a construção como se fosse máquina.
Mas talvez essa música seja ainda mais conhecida por terminar cada um dos seus 41 versos com trissílabas proparoxítonas, ou seja, com palavras de três sílabas em que a primeira é a sílaba tônica.
Mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima.
Tímido, sólido, tráfego, bêbado.
Sentou pra descansar como se fosse sábado.
E sabe qual que é o melhor de tudo isso? Todas as palavras nessas condições são acentuadas. Não tem mistério, é só você conferir. Proparoxítona tem acento. Essa é uma das poucas regras realmente claras da nossa gramática e que ainda resiste e continua vigente mesmo quando inventam de fazer uma reforma ortográfica aí de vez em quando.
E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego.
Construção é uma obra-prima da métrica preciosista, uma das mais belas homenagens à língua portuguesa. Eu aposto que ela é a música preferida do professor Pasquale.
Como se fosse o último.
Beijou sua mulher
como se fosse a única.
Também tem outro detalhe curioso, que essa música geralmente é ofertada no mercado como uma espécie de venda casada, sabe? Com um epílogo de brinde chamado Deus lhe pague, que acentua ainda mais a indignação do autor ante as mazelas da sociedade, né? É o famoso pupurri de indignação.
Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir.
E no meio de tantas ironias, mais uma. Por mais que as interpretações dos estudiosos invariavelmente afirmem que a letra fala sobre a injusta relação entre o capital e o trabalho, o próprio autor, mais uma vez meio ensaboado, discorda. Como ele contou em entrevista a Judite Patarra, da revista Nossa América, do Memorial da América Latina. Abre aspas. Não passava de experiência formal, jogo de tijolos. Não tinha nada a ver com o problema dos operários. Evidente, aliás, sempre que você abre a janela, explica o cantor. Na hora em que componho, não há intenção, só emoção. Em construção, a emoção estava no jogo de palavras. Agora, se você coloca um ser humano dentro de um jogo de palavras, como se fosse um tijolo, acaba mexendo com a emoção das pessoas, completou.
Morreu na contramão, atrapalhando o público.
Não dá pra saber se é falsa modéstia, timidez crônica ou mais puro instinto de sobrevivência. Mas o fato é que Chico Buarque é um dos poucos artistas brasileiros que trafega na contramão, insistindo em dar às suas próprias palavras menos importância do que elas realmente têm. Ou, nas exatas palavras da minha mãe, Chico Buarque é denso, é intenso, é instigante. E pensar que toda uma geração reconhece apenas como um meme na foto triste e feliz do seu álbum de estreia, de 1966. Inclusive, quem acha que ele tirou essa foto rindo no dia que o Chico jogou bola com Bob Marley, tá muito enganado, tá? Isso aí foi depois, em 1980. Mas, como a gente está se aproximando do fim do episódio, e você já deve estar imaginando a conexão, o grande momento mesmo da carreira desse artista superlativo foi, claro, a apresentação da canção Dueto com a cantora Paula Toller em 1984. Durante um show, inclusive, a Paula Toller respondeu publicamente a um questionamento super pertinente que o Chico fez nessa ocasião, sobre uma das suas músicas.
Mas, segundo o Chico, o Rubem Braga tinha chamado atenção para o Kid Abelha, para essa música que tocava muito na época. E ele falava assim: eu nunca entendi aquela música, aquela letra de Como Eu Quero, porque eu nunca entendi como é que a pessoa pede para tirar a bermuda e o cara fica sério sem bermuda. E eu até hoje não consegui me encontrar com o Chico Buarque para explicar, porque eu teria que ter cantado assim: diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda e bota a calça comprida que eu quero você sério. É só por isso.
Tá ouvindo, Chico Buarque? Tomou nota aí? Então vê se aprende um pouco de linguagem figurada com quem realmente sabe.
Eu tive um sonho.
É isso aí, galera. Fechamos com mais um Kid Abelha. Até a próxima terça com mais um Mensagem Cifrada. É nóis.